Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Está começando o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, centro, 3634-3222 Ilhéus.
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12. Está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, dia 30 de abril. É de 2026, né? Vamos às manchetes de hoje. Jair Ventura comenta julgamento do STJD e possibilidade de punição. Ele disse o seguinte, né? Não faltamos com respeito. Arrascaeta passa por cirurgia e pode ficar fora da Copa do Mundo. Vitória empata com Confiança e garante classificação na Copa do Nordeste. Juazeirense garante classificação na Copa do Nordeste e terá missão difícil fora de casa. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. Time da Série A acerta a contratação de Hulk. Gigante da Série A monitora a contratação de Danilo do Botafogo. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Hoje nós não temos aqui o nosso queridíssimo Zé Maria, né? O presidente campeão, mas temos o Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Estamos aqui, né? Nesta quinta-feira, para a gente estar debatendo os assuntos que vão ser colocados na mesa. E fechar essa semana com chave de ouro, já que amanhã é feriado, dia do trabalhador. Então hoje é o último programa da semana. Estamos aqui.
Muito bem, vamos que vamos. Fred Menezes, o homem da Frigal. Bom dia, bom dia não, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Quintou.
Quintou.
Né? E nessa quinta-feira, grandes jogos da NBA aí. Logo, logo fazer um comentário aqui importante. Beleza. Sobre a NBA. Quinta-feira, sexta-feira, sábado. Grandes jogos aí dos playoffs. São oito rodadas do playoff. São 16 equipes brigando para 8 vagas. Duas vagas já comprometida e definida, né? E 6 vagas disputando ainda, 6 jogos, 3 jogos hoje, 3 jogos amanhã. E esses 3 jogos com todos chegando ao sexto jogo, quer dizer, 3-2 por cada playoff desse, cada equipe brigando para chegar a seu quarto jogo, quarta vitória para poder se classificar. Então, você vê a regularidade e o equilíbrio dessas equipes. Cada só jogo grande. E assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. Vamos que vamos, né? O resultado da rodada de número 5 da Copa do Nordeste, 6:15.
Gabriela Esportiva.
Tivemos ontem o Piauí empatando com Itabaiana. O Maranhão perdendo de 3-1 para o Ceará, né? Tivemos também o Botafogo da Paraíba empatando com o Fluminense do Piauí. Fortaleza vencendo o Sport Recife por 2-0. CRB venceu o Souza por 3-0. Jacuipense, Júlio, perdeu para o Imperatriz, Júlio.
O jogo fora de casa, né? Se eu não me engano, esse jogo foi no Maranhão.
Não, não. Jacuipense recebeu.
Recebeu.
É, o Imperatriz.
É, Jacuipense, ela tem um histórico de que na Copa do Nordeste ela não faz boas campanhas como faz no Baiano, como faz às vezes no Campeonato Brasileiro da Série D e até mesmo na Copa do Brasil. Já na Copa do Nordeste, ela não faz boas campanhas, né? E ontem perdeu mais um jogo para o Imperatriz do Maranhão, que também não é... É um time do mesmo tamanho da Jacuipense, né? Mas tenho certeza que está vivendo uma fase melhor, né, no campo de jogo, e por isso veio até a Bahia e conquistou esses 3 pontos que eu acredito que foi muito importante para o time maranhense se manter vivo aí na competição.
Muito bem, Júlio, 6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Fred Menezes, o Vitória foi até Sergipe, né, enfrentar o Confiança, mas o jogo empatou, ficou no 2-2, bem que Júlio falou ontem, Fredão, que o Confiança ia causar um problema pro Vitória.
Né? O Vitória foi até bem no jogo, porque ficou na frente do placar duas vezes, né? Mas acabou não sustentando a vantagem e acabou empatando a partida com Confiança, um 2-2, né? Nessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, com gols de Renzo Lopes e Eric, né? Do Rubro Negro no Batistão, onde o resultado desta quarta-feira garantiu a liderança do Grupo A. Então, nas quartas de final, o Vitória vai enfrentar o Ceará, que terminou em segundo lugar do Grupo C. A vaga na semifinal vai ser decidida em jogo único, com mando de campo do Rubro Negro, que fez a melhor campanha na primeira fase.
Muito bem, Fred Menezes, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Ontem tivemos também pela Copa do Nordeste o ABC vencendo o Ferroviária por 4-1, né? O Retrô vencendo o América do Rio Grande do Norte por 2-1 e a Juazeirense, Júlio, empatando com o Asa. Inclusive esse jogo, né, começou cedo a causar confusão aqui na bancada do...
E ontem, né?
Na bancada do Gabriel Esportivo, porque nós estávamos falando de Copa do Nordeste e houve um equívoco que Zé Maria estava vendo ali a Série D do Campeonato Baiano, né? Que teve também um jogo com a Juazeirense.
Não, Série D do Campeonato...
Baiano.
Baiano?
É. Não, Série D do Brasileiro.
Do Brasileiro, porque o Asa...
Série D do Brasileiro. Houve equívoco aí com a Série D do Brasileiro. Eu acabei me atrapalhando também aqui. Né? E aí nós estávamos falando da Copa do Nordeste, enquanto Zé Maria estava lá no Brasileiro da Série D. E aí causou um pouco de discordância, vamos dizer assim. Mas ficou tudo acertado, né, Júlio? Juazeirense 1, Asa também 1.
É o adversário indigesto pro time da Juazeirense, por mais que a gente saiba que dentro de casa a Juazeirense é um time difícil de ser batido, até porque o gramado favorece ao time da casa, né? É um gramado aí de qualidade muito ruim, mas a Juazeirense está acostumada a jogar naquele gramado. Só que do outro lado nós temos um Asa de Arapiraca que está se reestruturando, né? Um time que já chegou a participar da Série B do Campeonato Brasileiro. O ano passado eu tive o privilégio de ver o Asa jogar aqui em Ilhéus contra o Barcelona, e naquela época já era um grande time, né? E tenho certeza que esse ano tem um time bom também, um elenco bom. E a gente sabia que ia ser difícil para a Juazeirense esse duelo. E a prova está aí, 1-1 placar. Eu acredito que para a Juazeirense esse resultado não foi bom. Agora para o Asa, né, pelo fato de estar jogando fora de casa, não foi tão ruim. A Juazeirense é outro time que na Copa do Nordeste ela não desenvolve boas campanhas, né? Ela sempre está se classificando, sempre está disputando, mas nunca fez uma campanha assim de digna de aplausos. Já na Série D, né, a Juazeirense é a líder do seu grupo com 12 pontos, né? Então, na Copa do Nordeste ela deixa muito a desejar.
Muito bem, Júlio César, vamos falar agora de Libertadores da América, mais precisamente da rodada de número 3, viu, Fred Menezes? 6:20.
Gabriela Esportiva.
Pois é, na Libertadores, rodada de número 3, ou melhor, isso mesmo, rodada de número 3, tivemos ontem o Mirassol vencendo o Always Red por 2-1, né, o Fredão? Venceu. Sim. Por 2-1, né? Bom pro Mirassol, né?
O Mirassol a gente até comentou aqui, né, Tony? Não. Que o Mirassol precisava vencer essa partida, porque ele tá jogando no grupo G, Né? E esse grupo G tá com, tem a LDU e o Lanús, inclusive as duas equipes com 6 pontos cada uma. Então, na primeira colocação, a LDU, que é uma equipe, são duas equipes, na verdade, que sempre criam problemas para clubes brasileiros, equipes que tem um pescoço grosso chamado, né? Uhum. Equipes duras de se jogar. E o Mirassol precisava vencer, porque tinha 3 pontos, e pegou a equipe que está mais fragilizada nesse grupo, né? O Always Ready. E o Mirassol acabou vencendo com 2 gols aí, um gol aos 10 minutos de Eduardo, né? Ex-jogador do Botafogo. Acabou tendo um jogador expulso, João Vitor, aos 75 minutos, né? E ainda assim, aos 80, finalizou o jogo com um gol de Alisson. Então, Mirassol jogando dentro de casa, partiu para cima, precisava da vitória, e aí vai brigar dentro do grupo aí com essas duas grandes equipes na Conmebol Libertadores.
Você viu que eu falei ontem aqui que o Mirassol era favorito?
Uhum.
É que o Mirassol está dentro de casa,
sem
o time está se reencontrando. O Mirassol, como eu disse, ainda não
tá
com não regularidade. Não está com regularidade, apresentando aquele futebol que a gente viu ano passado. Mas é um time que esse ano tem feito boas partidas. Agora, a gente tem que levar em conta que o Mirassol sofreu um baque de mais de 10 peças do seu elenco que saíram. Foram para outras equipes e o Mirassol fez a reposição. Então, para esses jogadores que estão chegando, até eles se enquadrarem na filosofia de trabalho do técnico, o Guanais, demora um certo tempo. Mas o time não tem feito partidas ruins. Tem partidas até que o Mirassol falta um pouquinho de sorte para poder sair de campo com um resultado positivo. Mas acredito eu que o Mirassol está voltando a ser aquele Mirassol do ano passado.
Muito bem, ainda 6:23, valendo pela terceira rodada da Libertadores. Tivemos o Platense vencendo o Santa Fé por 2-1, o Universidade Católica vencendo o Barcelona também por 2-1, né? E Fredão, o Cerro Porteño recebeu aí de visitante o Palmeiras e o jogo foi empatado em 1-1.
Tony Café, o Palmeiras está no grupo F, né, brigando aí para se classificar. Teve um empate, não foi um grande resultado, mas também não foi um resultado tão ruim. O Palmeiras continua na segunda colocação, abaixo do Sport Cristal, que tem 6 pontos. O Palmeiras está com 5 pontos na segunda colocação. E o Cerro, ontem, que o Palmeiras conseguiu empatar fora de casa com 4 pontos. O Barranquilla Júnior está na quarta colocação, já é uma equipe que provavelmente não vai brigar para se classificar. Então o Palmeiras aí se encontra numa boa posição, mas no próximo jogo dentro de casa é de bom tom que o Palmeiras venha e vença a partida. O Palmeiras fez o seu primeiro gol com o John Arias aos 33 minutos, né? Conseguiu administrar essa partida aí, vencendo até parte da partida do jogo, né? E aos 72 minutos acabou tomando um gol aí de Turbi, né? Que na verdade foi marcado como se fosse um gol contra do goleiro, de Carlos Miguel, e o Palmeiras acabou amargando aí esse empate com um gol no final. O que ainda sobra aí de certa convencimento ali, assim, a gente acredita que, como foi um jogo, entende que o jogo, como foi um jogo fora de casa, com o Cerro Porteño, que também é uma equipe tradicional, né, e pela posição que o Palmeiras se encontra no grupo, foi um resultado positivo. Então vai depender muito aí das próximas rodadas, que o Palmeiras nessas próximas rodadas possam mostrar realmente seu futebol e se classificar tranquilamente.
Muito bem, Fred, muito obrigado. 6:25.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, também valendo pela Libertadores, o Flamengo empatou ontem com o Estudiantes, né? O Flamengo de visitante, 1-1. O Flamengo não tinha superioridade nesse embate aí, o Júlio César?
Não, superioridade o Flamengo sempre vai ter. Agora, nem toda hora vai conseguir vencer, né? Porque falar de Flamengo é a gente falar, isso aí já está até cansado de falar, de repetir. A gente está falando de um time que não é só eu que estou dizendo, não. A imprensa toda do Brasil diz que o Flamengo hoje é o melhor elenco da América do Sul. E eu não tenho dúvidas disso, né? Mas esse melhor elenco da América do Sul, Fredão, nem toda hora vai conseguir o resultado que quer.
Sem dúvida.
Né? Porque do outro lado tem um adversário. E ainda mais um adversário como Estudiantes, que se eu não me falhar a memória, é o time que mais títulos da Libertadores tem, que é 7 títulos.
Time tradicionalíssimo, certo? Argentino.
Tradicionalíssimo. No...
Sabe jogar esse tipo de jogo.
Sabe jogar a competição, jogando dentro de casa diante de sua torcida. Né? E já o time que está com o Flamengo atravessado desde o ano passado, que é o ano passado, ele até venceu o jogo no tempo normal, mas nos pênaltis perdeu e o Flamengo passou para aquela final contra o Palmeiras. Então o jogo ontem, Tony, não foi um jogo assim bonito de se ver, foi um jogo muito pegado, trucado. Um jogo muito trucado, muito violento. A prova é que a Arrascaeta saiu com a clavícula quebrada. É, o lateral direito, como é o nome dele, do Flamengo, o Moreno, o Royal, saiu com o nariz quebrado. Bruno Henrique está com suspeita de uma fratura, não, mas uma fissura.
O jogo foi uma guerra.
Na canela, Bruno Henrique está com suspeita de ia fazer um exame agora à tarde para ver, né, o tamanho da fissura na canela. Então foi um jogo muito pegado, muito duro, um jogo muito violento. É que, se a gente analisar friamente, o empate não foi ruim pro Flamengo. O Flamengo foi a 7 pontos, é o líder do seu grupo, né? É fazer o dever de casa nas partidas de volta.
Foi um resultado positivo.
Pelo que foi o jogo, foi.
Na verdade, o sentimento, tanto no Palmeiras quanto no Flamengo, é que fizeram o primeiro gol e seguraram o jogo durante um período, né? Acabando sofrendo o empate, aí você fica com aquela frustração de não ter vencido.
Sim.
Um jogo muito importante. Mas o Flamengo está tranquilo, né? Venceu, tem 6 pontos.
Digo mais,
ganhou mais um.
O Flamengo saiu até no lucro, porque poderia ter perdido a partida.
Poderia.
Porque Rossi, já no tempo final, fez uma defesa, né? Livrando aí o segundo gol do Estudiantes.
Verdade.
Então, pelo que foi o jogo, o empate não foi ruim pro Flamengo. Agora, nos no jogos de volta, dentro de casa, o Flamengo fazer o seu dever de casa para conquistar a vaga para a próxima fase.
Muito bem. 6:28.
Gabriela Esportiva.
6:28, finalizando os jogos de ontem, dessa terceira fase de grupos aí da Libertadores da América. Tivemos o Universitário goleando o Nacional por 4-2. Hoje teremos o Fluminense visitando o Bolívar às 19 horas, o Independente Rivadavia enfrentando o Deportivo La Guaira, e também logo mais às 21 horas tem o Corinthians recebendo o Peñarol, e o Independente Medellín, fechando a terceira rodada, recebe o Cusco logo mais às 23 horas. 6:29, a gente fatura e volta daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva.
Gabriela FM. Informação, música e conexão com a sua comunidade.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:38, no oferecimento da InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, estamos de volta com o Gabriela Esportiva. 6:39.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:39, Copa Sul-Americana 2026, rodada de número 3, né? Ontem tivemos o Juventude vencendo o Porto Cabello por 4-0. O Desportivo Riestra vencendo o Torque por 2-1. O Caracas empatando com o Racing. Também ontem tivemos, Júlio César, o Atlético Mineiro perdendo para o Cienciano, né, por 1-0.
O Atlético Mineiro, a gente já falou aqui, é um time que não está bem nem dentro nem fora de campo. Está vivendo um momento muito conturbado e esse problema está refletindo seriamente dentro de campo. O time não está bem no brasileiro, o time perdeu o Campeonato Mineiro, o time está passando por um momento extracampo aí que está perdendo o seu grande jogador, o seu grande ídolo hoje da torcida, o Hulk. E mais uma vez o Atlético entrou em campo ontem e não conseguiu vencer um adversário como se esse ano, né, que não é essas coisas todas. Na minha opinião, eu acho que o Atlético tem até um time melhor, não vou dizer elenco, mas tem um time melhor. O time do Atlético eu não vejo assim como um time ruim, tem peças boas. Agora, o time não está conseguindo jogar. Você vê, já mudou de treinador, saiu o Cuca, entrou aí o Barba, né, o Domingos, o Barba, que inclusive já colocou carga de disposição da diretoria, só que a diretoria não aceitou, né, por enquanto está permanecendo ele aí no cargo. Acredito eu que o Barba, se ele não vencer o clássico do final de semana, que é contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, acredito que ele não vai resistir.
Júlio César, o Fluminense encaminhou a contratação de Hulk, né, após uma reunião aí com a Marisa Alígia, né, empresária do atacante do Atlético Mineiro. Aconteceu ontem, né? O Tricolor chegou aí a um acordo nos termos da contratação do jogador. O Hulk assinará contrato com o Fluminense, viu, Fredão? Até o final de 2027, sem extensão para 2028. Haverá aí uma nova reunião hoje, né? Aconteceu uma nova reunião hoje para revisar os detalhes do vínculo. Mas toda a parte principal do negócio financeiro e contratual já foi resolvido. O Fluminense agora aguarda a rescisão entre o jogador e o Atlético Mineiro, né? O que deve ocorrer após o Clube Mineiro retornar aí desse jogo de ontem. O Galo enfrentou-se esse ano, né? E perdeu, né? O contrato contratado em 21, Hulk fez uma trajetória aí vitoriosa, vamos dizer assim, e se tornou um dos maiores ídolos do Atlético Mineiro. Ao todo foram 309 jogos, 140 gols e 56 assistências, além dos títulos do Brasileirão 21, Copa do Brasil também no ano de 21, Supercopa do Brasil no ano de 22 e o Pentacampeonato Mineiro 21 e 25. Tá aí, o Hulk agora é do Fluminense, hein, Júlio?
Hoje eu vi uma reportagem, vários torcedores na porta do CT do Galo chorando, né, porque o Hulk tá indo embora. Inclusive o Hulk esteve lá no CT hoje do Galo, acredito eu que foi resolver, né, as coisas dele. E vários torcedores lamentando a saída do Hulk, né? É uma pena, mas o jogador perdeu o gosto pelo clube, né? Ele já não tem mais vontade, está desmotivado. Aconteceu muitas coisas desde o ano passado, principalmente questão de salários atrasados e tal. E aí o Hulk botou na cabeça que era a hora dele encerrar o ciclo dele no Galo, né? E agora acertou a vida dele com o Fluminense e vai deixar o Galo aí. E tenho certeza que o torcedor do Atlético Mineiro vai sentir muita saudade do Hulk, porque foi um cara que, enquanto esteve vestindo a camisa do Atlético, ele foi um cara que honrou, né? Ele foi um cara que vestiu a camisa com gosto, com prazer, com amor, defendeu o Atlético com unhas e dentes, ajudou a conquistar títulos importantes que o Atlético não conquistava há anos, como o Campeonato Brasileiro, né? O Hulk está saindo, mas não tenho dúvidas que está deixando aí saudades no coração do torcedor do Galo doido.
Muito bem, ídolo, né? Pode falar.
Um ídolo, né? Um ídolo que vai deixar. Mas tem tudo para entrar, chegar no Fluminense e também.
Ele ficou feliz.
Não sei se ele vai conseguir fazer a mesma história no Fluminense, Fredão, porque é o contrato dele. O Hulk agora, parece que no meio do ano, faz 40 anos.
Ele só pode jogar também depois da Copa.
Ele faz 40 anos agora no meio do ano, então. O Fluminense só deu até o final de 2026. Daqui a dali ele vai estar com 41 para 42 anos.
6:44.
Eu acredito que ele encerra a carreira dele no Fluminense. Se bem que eu gostaria de vê-lo encerrar com a camisa do Vitória.
Que foi onde ele
surgiu. Eu já entrevistei Hulk aqui no estádio Mário Pessoa, jogando pelo Vitória, Hulk, Davi Luiz e outros jogadores.
6:44 jogando aqui. Quanto Colo-Colo.
6:44.
Gabriela Esportiva.
6:44, Fred Menezes, jogos de ontem também da Sul-Americana. O Grêmio foi lá na casa do Palestino e empatou em 0-0, Fredão.
Ah, Tony, o artilheiro do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius, viveu uma situação curiosa nesse empate.
Rapaz.
Sem gol diante do Palestino. Pela Sul-Americana, o centroavante errou 3 cobranças de pênaltis consecutivas, todas defendidas pelo goleiro Sebastian Pérez. Deu azar que na última vez ele deu uma escorregada e bateu o pênalti no meio.
Três pênaltis.
Na realidade, o terceiro pênalti, o treinador Luiz Castro já pedia
pra
já
entrar outra pessoa
ele,
e ele disse: não,
era pra o William não bater. Aí o William foi até ele e falou assim: ó, o professor pediu pra eu me bater. Ele falou: irmão, eu posso, eu tô com 20, eu posso bater? Então vá.
E aí se queimou,
né? Aí perdeu. Ele foi. Não, às vezes é até confiança mesmo, importante.
Na realidade, ele queria, o jogo tava ruim, apertado. Quem fizesse um gol ganhava a partida.
Ganhava a partida.
Mas ele, então ele foi negligente.
Quer dizer, foi aos 8 minutos do primeiro tempo, mas de qualquer forma, você começar vencendo um jogo fora de casa, você pode desarticular a equipe toda lá e a equipe do Grêmio cresceria no jogo.
Ele chegou até a fazer um gol, mas foi anulado.
Foi anulado.
Foi anulado o gol. Então, agora, feito igual a esse aí, eu só
o argentino também, né?
Eu só sabia de um, que era o Palermo.
Palermo da Argentina.
Que foi treinador do Fortaleza.
É um centroavante argentino.
Isso pelo Boca. Só que hoje, hoje eu assisti no programa Seleção Sport TV, o André Rizek buscou em um canal de um torcedor que tem, que ele é torcedor do São Paulo, e ele acompanha a história do São Paulo. O Nelson Batista, treinador.
Tem essa história.
Na década, se eu não me engano, foi de 70.
Se eu não me engano,
disputa de pênalti, não podia substituir. Ele botou 4 pênaltis na trave, meu irmão.
É isso aí, é verdade.
Mas foi o seguinte, não foi pênalti no jogo normal, rolando não.
Uhum.
A decisão terminou empate, o jogo terminou empate, foi para a decisão de pênalti. Então, quer dizer, não podia trocar o batedor. Só que, naquela época, o goleiro ele não podia se movimentar tirando o pé do chão. Ele que ficava em cima da linha, ele podia se movimentar, mas com o pé no chão.
Não, pé preso
e
no chão.
Todas as 3 primeiras cobranças, o goleiro ele se excedeu, se movimentou, o juiz mandava botar o pênalti. Então, por isso que ele bateu 4 e perdeu todos os 4. Agora, interessante, todos os 4 bateram no travessão, que ele chutava alto.
Muito bem. 6h47.
Tony, só para finalizar aqui, o Grêmio está no grupo F da Sul-Americana. Com esse empate, ela ficou na segunda posição com 4 pontos. O Palestino com 2 pontos na última colocação. E o Torque com 6 pontos. O Grêmio precisaria ter vencido essa partida, porque aí ele ia ficar colado lá na primeira colocação, junto com o Torque, para buscar uma classificação nas 3 rodadas que faltam ainda para a classificação da Sul-Americana.
Muito bem, Fred Menezes, 6h47, seguindo com essa terceira rodada da Sul-Americana, hoje o Carabobo recebe o Blume, o Vasco da Gama, logo mais às 19 horas recebe o Olímpia, o Tigre recebe o América de Cali às 21 horas, Bragantino às 21h30 recebe o River Plate, parada dura por Bragantino, e o Alianza Atlético às 23 horas recebe o Macará, finalizando aí essa terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2026. 6h48.
Gabriela Esportiva.
6h48, Júlio César, Juazeirense garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, mesmo empatando em 1-1 com o Asa na noite desta quarta-feira no estádio Adalto Moraes em Juazeiro, pela última rodada, né, da fase de grupos. O Adriano Pardal abriu o placar, né? Com o cancão de fogo, mas Alex Bruno deixou tudo igual para a equipe alagoana. Com o resultado, o time baiano avançou como segundo colocado do grupo B, somando 6 pontos e beneficiado aí pelo empate do Botafogo da Paraíba. O Confiança terminou na liderança da chave com 8 pontos. Agora o Juazeirense, Júlio, terá pela frente o ABC nas quartas de final. O confronto será disputado em jogo único fora de casa, Júlio César. O próximo compromisso do Cancão de Fogo será sábado, dia 2, às 16 horas, contra o CSA no estádio Rei Pelé, lá em Alagoas, pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha o Cancão de Fogo aí, ó.
Pode até me surpreender, né, na Copa do Nordeste. Mas eu acho que a caminhada dele na Copa do Nordeste, a caminhada dele, eu acho que se encerra diante do ABC, entendeu? Eu acho que se encerra diante do ABC, o ABC é um time forte, né? Mas a Juazeirense é um time imprevisível. Às vezes, quando você pensa que ela vai perder, ela ganha. Quando você pensa que ela vai ganhar, ela perde, né? Vamos ver o que é que vai dar aí. Até me surpreendeu você dizer que ela se classificou aí para a segunda fase da Copa do Nordeste, né? Porque pela campanha que a gente vinha acompanhando, não era uma campanha de classificação, né? Mas como teve time pior do que a Juazeirense, ela acabou passando. Agora acredito eu que não vá muito longe não, porque o ABC, eu acho que, como é jogo único, eu acho que o ABC é mais favorito aí para conquistar essa vaga. Se bem que pode acontecer a zebra passear aí no gramado do ABC.
Muito bem, Júlio César, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, Fred Menezes, rodada de número 14 do Brasileirão neste sábado. Às 16 horas, o Botafogo recebe o Remo.
Tony, tem alguns jogos aí, são cinco jogos no sábado e cinco jogos no domingo, né? O Botafogo pega o Remo, o Botafogo está na oitava posição, com 17 pontos, o Remo está lá embaixo, né? Com 8 pontos somente, na zona de rebaixamento. O Botafogo precisa vencer também para subir na classificação. O Botafogo tem tido bons resultados, apesar de todos os problemas financeiros, né, do clube, mas tem feito bons jogos e está tanto na competição intercontinental aqui, né, dos países aqui sul-americanos, como também no Brasileirão da Série A. Eu espero que o Botafogo, espero não, tudo indica que o Botafogo vai sair com um bom resultado desse jogo.
Muito bem, Fredão, 6h51, Júlio César, daqui a pouco não, né? Sabadão, tem o Vitória, o seu time do coração, recebendo o Curitiba. Parada dura pro Vitória aí, né, Júlio César?
O Curitiba vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão, vem demonstrando ser um time mais entrosado, tá embalado, e o Vitória tá procurando aí uma regularidade ainda, né? O time tava bem no meio da tabela, agora já caiu lá. Se eu não me engano, o Vitória hoje está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vem oscilando muito, né? E o time tem que aproveitar essa oportunidade aí.
13ª.
13ª, né? O time vai jogar dentro de casa, no Barradão, contra o Coritiba, né? Então não pode deixar escapar essa oportunidade.
É o momento de mostrar sua força dentro de casa, que é uma coisa que tem acontecido no campeonato, né? Ele estava até indo bem, nas últimas partidas foi que ele acabou sendo surpreendido. O jogo também contra o Flamengo, e aí o Vitória deu uma caídazinha na sua classificação. Precisa reverter.
Sem falar que ele está em 13º, mas a pontuação no 14º, 15º,
16º
é muito parecido.
Tudo colado um no outro, né?
Exatamente. E assim também a rapaziada que está lá no 12º, 11º e 10º lugar, como o Vasco da Gama, é um ponto de diferença.
É como a gente vê conversando, Antônio, a 8ª colocação. Até alguns clubes aí que estão na zona de rebaixamento, a diferença é de 2-3 pontos. Então, uma vitória, você sobe de classificação, mas precisa manter, né? Não ser derrotado também, né, fora de casa, porque aí você sobe e desce. E é assim que está o campeonato todo.
Muito bem, Fred. 6h53, no sábado às 20h30 tem o Atlético recebendo o Grêmio. E aí no sábado às 21h, Júlio César, tem o Clássico Mineiro, né? Cruzeiro e Atlético. O Atlético que não vem numa situação legal com tudo isso que aconteceu com ele, perda da sua estrela principal, que é o Hulk. E também tem a questão financeira, né? A situação aí tá um pouco complicada pro Atlético Mineiro, né,
Júlio? O Atlético, como eu já falei, pertence, o Atlético é SAF, pertence a um grupo de empresários que é dono da MRV, né? O Atlético não deve ninguém fora, deve a eles, né?
Inclusive o dono da SAF anunciou afastamento, né?
Pois é. O dono, né? Então, dentro de campo, o Atlético não vem bem. Já o Cruzeiro parece que iniciou aí uma retomada.
Subida. Retomada.
Principalmente com essa vitória em cima do Boca pela
Sul-Americana.
Libertadores.
Né?
Libertadores. O time já tinha vencido uma partida contra o Remo no Brasileiro. Aí encaixou agora uma segunda vitória consecutiva. Tudo bem que são campeonatos diferentes, mas o que vale é a vitória, porque a vitória dá paz, dá confiança para o time retomar, né, o caminho das vitórias. Até porque o presidente do Cruzeiro, ele fez uma aposta muito grande no treinador. Ele trouxe um treinador de ponta, pagando uma multa altíssima, né, achando que o treinador daria jeito no time do Cruzeiro, que não tem um time ruim. Pode não ter um elenco como o Palmeiras tem, como o Flamengo tem, mas não tem um time ruim, tem boas peças.
Sem dúvida.
Né? O Cruzeiro só precisa embalar 2-3 vitórias consecutivas para ganhar confiança e deslanchar. E me parece que depois dessa vitória do Boca, o time está iniciando a reação. Acredito eu, né, que o Cruzeiro é favorito para esse jogo contra o Galo, mas clássico é clássico. clássico tem hora que o time que muitas vezes não é o favorito, ele encontra forças não sei de onde e acaba até surpreendendo e vencendo, ou às vezes dificultando o jogo do adversário, esse jogo sai até empate. Mas, teoricamente, na teoria, o Cruzeiro é favorito.
Muito bem, Júlio César, esses foram os jogos do sábado, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. No domingo, Fredão, o São Paulo recebe o Bahia, às 16 horas.
É, o Bahia, jogo de quem tá lá brigando lá em cima da
nas
tabela.
Nas cabeças.
Né? É o Bahia na sexta posição com 21 pontos, São Paulo na quarta com 23. Quer dizer, uma vitória do São Paulo aí vai botar o Bahia para baixo e o Bahia pode chegar perto aí, né, dessa turma toda que briga aí pelo campeonato nas primeiras posições, e o Bahia precisa retornar a fazer grandes jogos. O Bahia vive um momento complicado também, da mesma forma que o Atlético Mineiro vive um momento muito difícil, né? Até perdendo seus ídolos aí e com jogadores querendo sair da sua equipe. Isso tudo, são questões de bastidores, são questões que é fora do campo de futebol. Dentro do campo de futebol é outra história, né? Então vale tudo quando a bola rola, e aí todos os olhares e todo o foco tem que estar lá no pensamento de buscar um bom resultado, uma vitória. Portanto, tanto o São Paulo quanto o Bahia precisam de mostrar aí sua força, né? Claro que o São Paulo joga dentro de casa, jogar dentro aqui da Fonte Nova é muito difícil, e o São Paulo também, claro, faz bons jogos dentro de casa junto da sua torcida. O Bahia precisa fazer valer aí sua força, mostrar sua força, porque a torcida hoje começa a pegar no pé aí tanto do seu treinador, né, quanto na busca de resultados positivos, coisa que o Bahia acabou sofrendo aí alguns reveses, né?
Muito bem, Fred Menezes, 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, tem o clássico carioca, Júlio César, neste domingo às 16 horas. O Flamengo, né, vem daquele empate de 1-1, né? O Flamengo ganhou um novo problema, viu? O Leonardo Jardim tem um desfalque no setor de meio campo para a partida contra o Vasco no domingo, Júlio, né? Se antes já não contava com alguns nomes, agora não terá a Arrascaeta, que está lesionado, Júlio César.
E o pior de tudo é que você não tem um substituto para a Arrascaeta, né? Você pode botar um jogador para fazer a dele, mas para jogar da forma que ele joga, não tem.
Não tem.
Não tem um substituto diferente que chegue perto. O Carrascal pode entrar ali no lugar dele e jogar.
Entrou até, né, no jogo do
entrou
lugar
até
dele.
No,
né,
jogo. Não sei se o Lucas Paquetá daqui até lá vai ter condições. Acredito que não, né? Então é um desfalque que vai fazer muita falta para o Flamengo durante aí esses 40 dias, ou seja, nos próximos 8, 9, 10 jogos, né, o Arrascaeta não vai estar presente, né? E digo mais, é esse jogo que eu tenho medo. É clássico contra o Vasco. Se a gente pegar um retrospecto aí dos clássicos dos últimos 2-3 anos, Flamengo e Vasco, teve alguns que o Flamengo ganhou, mas teve outros também que o Vasco não ganhou, mas dificultou, empatou, entendeu? É. Engrossou o caldo pro lado do Flamengo.
Rivalidade,
então,
né?
É a rivalidade. E é ainda hoje, mais que você hoje tem um treinador como o Renato Gaúcho, que sabe motivar o elenco, né? Então vai ser, é como eu falo, teoricamente, o Flamengo é favoritaço. Mas na hora que a bola rola, pai, a cuíca muda de tom.
Sim,
entendeu? E aí, né, e aí o mingau pode embolar.
6h59, Chapecoense recebe o Bragantino no domingo às 18h30 pela 14ª rodada do Brasileirão. E o Internacional recebe o Fluminense às 18h30, Fred Menezes.
O Inter, o Fluminense vai jogar fora de casa. O Inter vem muito mal no campeonato, né? Tá na 16ª posição com 14 pontos. Também sempre teve uma boa equipe, é uma equipe tradicional, né? Jogando dentro de casa, chega um momento do campeonato brasileiro, porque é um campeonato longo, Tony, que a equipe começa a tentar querer respirar, né? E aí é a hora perigosa. O Fluminense tem que fazer valer aí sua força, está brigando também pelo campeonato, né? Na terceira colocação com 26 pontos, vem bem no campeonato, claro, já está, alguns jogadores que estavam fora já estão podendo retornar a fazer seus jogos. Claro, o Fluminense vive aí competição também difícil na Conmebol, né? Hoje tem até um jogo contra o Bolívar da Bolívia, e é um jogo que o Fluminense precisa vencer, porque o Fluminense na Libertadores, o Fluminense está na última posição do grupo C, né, com um ponto somente em duas partidas, e já existe o Independente com 6 pontos na primeira colocação, e é um momento que não pode mais esperar. Se não fizer uma boa partida hoje, pode dificultar muito sua classificação na Libertadores e apostar de vez aí no Campeonato Brasileiro com o Inter. O Fluminense não vai ser favorito fora de casa, mas vive um momento superior ao Internacional, que tem sofrido muito, né, nesse campeonato da Série A.
Valeu, Fredão. 7 horas, Mirassol, Júlio César, recebe o Corinthians no domingo às 20 horas, fechando a 14ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Parada difícil para o Corinthians, né? Como eu disse, o Mirassol também com essa vitória na Libertadores, né, e com outras vitórias que conquistou no Brasileirão e jogando bom futebol, tenho certeza que vai ser uma parada duríssima para o Corinthians.
Por outro lado, o Mirassol querendo sair da zona de rebaixamento.
Pois é, querendo sair da zona do rebaixamento, precisa vencer dentro de casa. Por outro lado, o Corinthians melhorou muito com essa chegada do Fernando Diniz. Se eu não estiver errado, o time não perdeu ainda sobre o comando de Diniz.
E não tomou gols. Né? Acho que umas 6 partidas.
Pois é, então vai ser um jogo bom. Né? Acredito eu que vai ser um jogo bom de se ver. Agora, o Mirassol favorito por estar dentro de casa, por ter sua torcida a favor. Mas o Corinthians pode surpreender também o Mirassol, até porque a cada jogo o Corinthians vem desenvolvendo bom futebol, vem agradando o torcedor. Então é outro jogo aí que vai ser um jogo bom de se ver.
Um balaio de gato. 7-2.
La Esportiva.
7-2 da Rádio Gabriela FM. É Liga da Europa. O Nottingham Forest venceu o Aston Villa e largou com vantagem na semifinal da Liga da Europa. O atacante neozelandês Chris Wood marcou o único gol da partida em cobrança de pênalti. O jogo de volta é na próxima quinta-feira no Villa Park. O Forest joga pelo empate. Né? Na outra semifinal, o Braga venceu o Freiburg por 2-1 em Portugal. Os dois jogos de volta estão marcados para a próxima quinta-feira, às 16 horas, horário de Brasília.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Flamengo vai tentar a contratação do volante Danilo do Botafogo na próxima janela de transferência. O rubro-negro já conversa com os empresários do atleta, incluindo Juliano Bertolucci, né, com quem o clube tem uma ótima relação, de acordo aí com a imprensa do Sudeste Brasileiro. O meio também é monitorado por outras equipes, como o Palmeiras, né, que o revelou, o Furlan, né, da Inglaterra, o Zenit da Rússia, que tem o desejo de fazer investimentos na casa de 30 milhões de euros, cerca de 174 milhões de reais na cotação atual, para bancarem o atleta, Júlio. O Danilo é considerado um dos pilares da equipe do Botafogo e um dos candidatos a ser convocado para a Copa do Mundo, né? O que pode valorizar ainda mais o passo do menino no mercado, Júlio César.
É verdade, eu acredito que o Botafogo vai esperar a Copa do Mundo terminar para poder negociar o Danilo. Até porque o John Textor, quando ele comprou o Danilo do Norte Forest, né? Ele não pagou, ele ainda está devendo. Está devendo uma grana preta. Então, ele quer que o Botafogo tem que fazer? Tem que vender por um valorzinho maior para poder pagar e sobrar um dinheirinho. Sim. Né? Sobrar um dinheirinho. Então, já se fala em 40 milhões de euros agora para a venda do Danilo. Só que se o Danilo for para a Copa e se ele chegar a ser titular, e arrebentar na Copa, ninguém sabe como é que vai ser o desempenho dele, esse valor de 40 pode subir para 50.
Ou mais,
né? Ou mais.
Ou mais, ninguém sabe.
Né? Ninguém sabe. Agora também possa ser que ele não tenha muitas oportunidades e o valor de 40 possa cair até para 30, 35. Então tudo isso vai ser decidido depois
cair,
da Copa.
Né? É difícil cair tanto assim depois da Copa, ele indo para a Copa. Até, claro, se o Brasil não ir tão bem, mas ele nem jogar, né? Pode até ele não jogar.
Pois é.
Mas ele só em ele ser convocado para a seleção brasileira já é.
Agora, né, eu acho assim, pelo jogador já ter se manifestado em redes sociais e tudo, de ter o desejo de jogar no Flamengo, acredito eu que a conversa entre Flamengo e os empresários de Danilo e o próprio jogador, isso aí já está muito bem caminhado, né? O que pode atrapalhar aí é só o valor. É só o valor. Né? O Botafogo de repente pode querer um valor que o Flamengo não concorde. Agora, entre Flamengo e Palmeiras, o Fulham da Inglaterra e o Zenit, ele pode ir para qualquer um desses três, mesmo para o Zenit da Rússia. Fazer o que na Rússia?
É, fica complicado.
Para ganhar dinheiro e não aparecer, eu prefiro aparecer e ganhar menos um pouco. Porque a Rússia você vai ganhar dinheiro, mas não vai aparecer, porque o futebol russo está excluído dos outros futebol todos da Europa. Só está disputando o campeonato interno lá da Rússia. É. Entendeu? Não disputa mais. Já viu os times da Rússia agora na Champions? Não. Na Liga Europa? Não tem. Por conta da guerra.
Beleza. 7:05.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:05, Fred Menezes. A trajetória histórica de Thiago Splitter na temporada da NBA chegou ao fim nesta terça-feira. O Portland Trail Blazers foi derrotado pelo San Antonio Spurs por 114-95 e deu adeus aos playoffs após perder a série por 4-1 ainda na primeira rodada. Mesmo com a eliminação, a campanha carregada de um peso significativo para o basquete brasileiro. Splitter se tornou o primeiro brasileiro a comandar uma equipe da NBA, e também o primeiro técnico latino a se classificar para os playoffs e vencer o jogo de mata-mata, Fredão. O cara é bom.
Thiago Splitter assumiu o Portland Trail Blazer porque o técnico principal, ele foi preso, né? Foi afastado da NBA. E aí ele foi contratado e assumiu aí interinamente e fez um trabalho espetacular. Thiago Splitter retornou, quando sai da NBA, retorna ao Brasil, começa a fazer um trabalho aqui como técnico inclusive da base da seleção brasileira de basquetebol, e chegou a ser campeão aí sul-americano, disputa de pan-americano com os Estados Unidos, e cresceu muito aí na mídia, né? E a NBA, que já conhece o seu trabalho e sua evolução também como técnico, o convidou. Ele já vinha fazendo trabalhos lá, né, principalmente no Santo Antônio Spurs, que foi a equipe, né, que ele jogou durante muitos anos, e foi a equipe, inclusive, que derrotou o Portland Trail Blazer, que ele é técnico. O Santo Antônio Spurs é a equipe que fez na temporada regular sua melhor performance aí também dos últimos anos, com a chegada de Vitor Wembanyama, que é um jogador de 2,30 metros de altura, né, um jogador especial, que joga com desenvoltura como se fosse um ala armador, e é um jogador que tem altura de pivô, leve, um francês, disputou também muito bem as Olimpíadas, é um all-star, e o Vitor Wembanyama está disputando os playoffs para buscar o campeonato, né? E vai bater de frente lá com o Oklahoma, que é a equipe mais forte também da Conferência Oeste, né? Hoje, dos 8 jogos do playoffs, né, que estão sendo disputados, são 8 jogos, né, melhores com 7, podem chegar a 7 partidas cada um desses 8 jogos. O Oklahoma já classificou com 4-0, não perdeu nenhuma partida, varreu o Phoenix Suns, e o Santo Antônio Spurs venceu por 4-1 Portland Trail Blazers. As outras 6 jogos, os outros 6 jogos, hoje teremos 3, como eu falei logo mais, e amanhã teremos mais 3, são jogos que estão de 3-2. Não sei se vocês se lembram aqui, no ano passado, eu comentando sobre a Superliga de Voleibol Masculino, teve um momento que as semifinais eram, todas as equipes estavam jogando partidas de indo para ser disputada até o quinto set, né? Porque os embates eram muito equilibrados. Isso acontece na NBA. A NBA prima por isso também, e é por isso que o basquetebol americano é um show, porque você não vê equipes com um diferencial técnico grande. Sempre são muito equilibrados. Então teremos grandes jogos hoje, né? Hoje se eu fosse escolher uma partida para assistir, eu ia assistir o jogo do Boston Celtics, né? Que vence por 3-2 o Timberwolves, né? O 76ers. Né? Então a partir das 21 horas, também um grande jogo hoje, New York contra o Atlanta Hawks e o Denver contra o Minnesota Timberwolves. Amanhã grandes jogos também, Detroit com Orlando, o Cleveland Cavaliers com o Toronto Raptors e o Lakers contra o Houston Rockets. Vamos depender aí desse jogo aí. Eu gostaria que o Kevin Durant retornasse ao Houston Rockets para ver o embate dele com o LeBron James. Então, são todas essas partidas aí, esses playoffs estão por 3-2. Então, quem o que só tem duas vitórias, se perder, está fora do campeonato. E aí, então, essa quinta e sexta-feira, nós teremos com certeza algumas equipes classificadas para a segunda rodada dos playoffs. E aí teremos grandes jogos aí da NBA. E claro, Thiago Splitter se despede do Portman, né? Claro, ele não sabe ainda se será contratado para a próxima temporada como técnico principal, porque ele estava interinamente, mas fez um grande trabalho. O Portman venceu partidas que ninguém esperava, nem o próprio a diretoria do Portman, e assim ele pode seguir uma nova contratação aí e seguir sendo técnico aí de os maiores clubes de basquetebol do mundo.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, o programa de hoje chega no seu final. Você veio a caráter hoje, todo cheio de patrocínio com a camisa do Colo-Colo, só porque Zé Marino veio hoje. Boa noite pra você, Júlio César.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes Gabriel Esportivo. Boa noite, Zé Maria. Deve estar no seu AP ouvindo a gente.
De frente, né, para o mar.
Deixa eu mandar um abraço aqui e corrigir. Ontem eu mandei um alô para um ouvinte nosso, só que eu errei o nome do cabra. Eu chamei o cara de Jean e o nome do cara é Alan. Alan, torcedor do Palmeiras, ouvinte nosso do Gabriel Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também pro meu pai. Tá ouvindo a gente na conquista aí, o Berezinho. Né? E quero mandar um abraço aqui a todos os trabalhadores do Brasil, parabéns, né? Porque a Gabriela FM ela é ouvida nos quatro cantos do Brasil e do mundo. Então amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Eu quero mandar um abraço para todos os trabalhadores, que vocês possam ter um dia amanhã maravilhoso, né? E falando no dia do trabalhador, meu caro Tony Café, amanhã vai ter um pagode para comemorar o Dia do Trabalhador lá no Vila Linha de Açúcar, né?
Peraí, mas pagode, essa é trilha sonora.
Pagode de casa, né? Pagode de casa é o título da festa. Vai acontecer lá na Praça do Teotônio Vilela, né? Um pagode que vai estar comemorando o Dia do Trabalhador amanhã, a partir das 13 horas. Meu amigo Charles e Ícaro do Cavaco vai estar aí com seu grupo de pagode fazendo a festa da galera aí, mandando um abraço também aí para toda a turma do Vilela, viu? Que tenho certeza que estão ouvindo aí a Gabriela FM. Então amanhã, samba de casa, você não pode perder, 1 da tarde na Praça do Vilela, para comemorar o Dia do Trabalhador. Eu vou lá, quero ver todo mundo lá. Amanhã eu vou lá. Não vou sambar porque o pé não permite ainda.
Não vai, não.
Eu vou só olhar. Fui convidado meu amigo Charles, meu amigo Ícaro do pagode. Eu vou lá.
Beleza. Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite. Eu vou mandar aqui um abraço para todos os trabalhadores também, especialmente a turma lá da Sutran, né? Marcos Fabrício aí, Nascimento, hoje o novo diretor-geral também. Um abraço para ele, para a turma toda que trabalha com a gente lá no administrativo, para os agentes de trânsito em especial. E assim vou me despedindo hoje aqui de você, Tony. Boa noite para você, para Júlio. Boa noite para Zé Maria. Boa noite para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Beleza, boa noite pra você de casa, o pessoal do trabalho, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço pra Zé Maria, um ótimo feriado pra todo mundo, o Gabriela Esportiva de volta segunda-feira, tá bom? A gente volta daqui a pouco com o Top 15 Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.